Está no ar o CBN Paraná deste 19 de janeiro. É a conexão pelas CBNs do estado todo para levar até você o que é destaque nesse início de semana. A gente começa com a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, e houve um detalhe importante por lá, depois da prisão de um homem no Rio de Janeiro, acusado de perseguir uma promotora de Cascavel. Esse homem poderá responder por crimes de stalking, violação de segredo de justiça e denunciação caluniosa. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Vinícius Guedes Sim, de 40 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, por perseguir e atacar integrantes do sistema de justiça do estado do Paraná. Entre as vítimas estão a promotora Simone Lúcia Lorenz, uma juíza, e a advogada Rafaela Polidoro, que atuam em um processo em segredo de justiça aqui em Cascavel. Segundo a investigação da delegacia especializada em armas, munições e explosivos, o homem mantinha um site na internet para deslegitimizar as decisões judiciais, também divulgar informações protegidas por segredo de justiça e ainda associar essas profissionais a ideologias extremistas, usando expressões ligadas ao nazismo. O objetivo, de acordo com a polícia, era intimidar e também constranger as vítimas, afetando sua integridade psicológica. Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e, na ocasião, também apreenderam dispositivos eletrônicos para a perícia. O homem foi preso por perseguição, stalking, violação de segredo de justiça e também poderá responder por denunciação caluniosa. E o caso segue sob investigação para averiguar outros crimes e outros desdobramentos dessa situação. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por essas informações. Agora, a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos trazendo sobre um médico que vai pagar uma multa depois de delegar cirurgias do SUS a residentes. Isso para ele atender em uma clínica particular em Umuarama. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Esse médico do SUS em Umuarama é investigado na operação Fratura Exposta. Ele firmou um acordo com o Ministério Público para evitar uma ação judicial. Esse profissional, então, é acusado de delegar pacientes a médicos residentes enquanto ele estava atendendo em um consultório particular. Segundo o Ministério Público, em pelo menos 18 ocasiões, médicos residentes realizaram cirurgias ortopédicas em pacientes do SUS que deveriam ser atendidos por esse profissional que estava sendo investigado. Esse médico vai pagar, então, R$ 120 mil de multa e vai ficar 6 meses sem atender pelo SUS. Vamos ouvir o que diz sobre esse caso o promotor de justiça Guilherme Franque da Silva Santos.
O GAECO, através do Núcleo Regional de Umuarama, celebrou acordo de não persecução penal com o médico ortopedista investigado no âmbito da Operação Fratura Exposta. A investigação demonstrou que o profissional de saúde, ao menos em 18 ocasiões, delegou a médicos residentes e a outros profissionais médicos a realização de cirurgias pagas pelo SUS ao investigado. Enquanto isso, o investigado atendeu pacientes particulares em seu consultório. O investigado, no âmbito do acordo de não persecução penal, confessou os crimes de peculato e falsidade ideológica e deverá pagar uma prestação pecuniária no valor de R$ 120 mil e deixar de atender pessoalmente ou através de pessoa jurídica da qual faça parte pacientes perante o Sistema Único de Saúde no prazo de 6 meses. O acordo de não persecução penal é uma alternativa dada aos autores de crimes para substituir o processo penal através da reparação dos danos causados. Esse acordo é cabível quando a infração penal não envolve violência ou grave ameaça, a pena mínima imputada aos crimes é inferior a 4 anos e o investigado concorda em confessar o crime e aceitar as condições sugeridas pelo Ministério Público para a reparação dos danos causados.
Essa foi a fala do promotor de justiça Guilherme Franque da Silva Santos sobre esse caso. Então, esse médico que agora vai ter que pagar R$ 120 mil nesse acordo com o Ministério Público em Umuarama. E a CBN tenta contato com a defesa desse médico. O nosso espaço segue aberto aqui para ouvi-lo, Joyce.
Obrigada, Brenda, por nos compartilhar, então, essa informação, essa história que vem da região de Umuarama. Agora, aqui pela CBN Curitiba, por Curitiba, a gente destaca mais um fenômeno, porque a gente vem acompanhando por aqui uma situação de raios, de uma quantidade enorme que caiu no litoral paranaense ontem. Mas o que chamou também a atenção foi mais uma formação de nuvem funil, e isso aconteceu na região de Apucarana. A Cristina Cecil, que tem todos esses detalhes aqui para vocês. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, também aos ouvintes do CBN Paraná. A Lucimepar confirmou a formação de mais uma nuvem funil no estado, foi no sábado em Araponga, região norte do Paraná. Imagens divulgadas pela Defesa Civil do município mostram a coluna estreita descendo das nuvens carregadas. Apesar da formação, o funil não tocou o solo e não provocou estragos. Esse é o terceiro registro do tipo confirmado no Paraná desde o começo do ano. Além dessa nuvem funil em Arapongas, Cimepar confirmou casos também em Ponta Grossa e Paulo Frontin, e um quarto caso perto de Maringá segue em análise. A tal nuvem funil entrou de vez no vocabulário do paranaense depois da série de tornados que atingiu o estado no ano passado e que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu e também de outro que varreu um bairro de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, agora em janeiro. Apesar de ser considerado estágio inicial de um tornado, o Cimepar explica que nem toda nuvem funil dará origem a um fenômeno do tipo e destaca que a formação de nuvens funil não é incomum. Elas se formam em condições bastante típicas do verão aqui do estado, com calor, alta umidade e condições de instabilidade. Apesar de não representar risco imediato, a formação de uma nuvem em formato de funil pode ser indicativo importante para quem está na região, com risco de condições mais severas se aproximando. A recomendação em caso de visualização desse tipo de nuvem é por se afastar da área e buscar abrigo. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, que agora o Paulo Andrade, da CBN Londrina, destaca mais um acidente envolvendo trem aqui no estado. Uma carreta foi atingida pelo trem na zona rural de Cambé. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo, um trem e uma carreta carregada com 38 toneladas de trigo colidiram agora pela manhã na estrada do Cateto, região rural de Cambé. Apesar do impacto e dos danos ao veículo de carga, não houve registro de feridos graves. O motorista da carreta conseguiu sair do veículo consciente e orientado, sendo atendido no local pelas equipes de socorro. De acordo com o subtenente de Paula, do Corpo de Bombeiros, a ocorrência, embora visualmente impressionante, não apresentou riscos adicionais, uma vez que a carreta transportava grãos e não havia produtos perigosos. O condutor estava fora da cabine no momento da chegada do resgate e apresentava apenas nervosismo em decorrência do susto. O motorista da carreta, Anderson de Assis Silva, contou que seguia em baixa velocidade, transportando a carga de trigo, quando o veículo perdeu força para tentar vencer a subida, subir ali aquele trecho. Segundo ele, o trem só foi percebido instantes antes da colisão, sem tempo hábil para qualquer manobra. Anderson afirmou que o caminhão, que é de sua propriedade, teve perda praticamente total. Apesar do prejuízo material, ele destacou o alívio por ter saído ileso do acidente e já ter conseguido avisar a família. A área foi isolada para trabalhos de segurança, remoção dos veículos e avaliação das condições do cruzamento. Em nota, a Prefeitura de Cambé lamentou o acidente e afirmou que a manutenção do trecho está em dia, com revestimento de moledo para facilitar a trafegabilidade. A Prefeitura também informou que já possui um projeto de alargamento da via, que inclui pavimentação asfáltica e implantação de iluminação pública. Joyce.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Nosso giro será fechado agora pela Vitória Testa, da CBN em Ponta Grossa. Na região dos Campos Gerais, um carro com drogas foi abandonado depois de um acidente na 277. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Esse carro carregado com drogas foi abandonado após um acidente registrado na manhã de ontem, domingo, no município de Palmeira, aqui na região dos Campos Gerais. A ocorrência foi em uma saída de pista na BR-277, no trecho urbano da rodovia, ao lado de uma alça de acesso de um viaduto. O motorista fugiu e ninguém foi preso. Com o veículo fora da pista, o atendimento da concessionária que administra a rodovia foi acionado e uma ambulância foi enviada ao local. No entanto, ao chegar, as equipes não encontraram o condutor nem outras pessoas no carro. Durante a verificação no veículo, foi encontrada grande quantidade de maconha, tanto no porta-malas quanto no interior do automóvel, no assoalho, e diante dessa situação o local foi isolado e as forças de segurança foram acionadas. As drogas foram apreendidas e foi iniciada uma investigação para identificar e localizar esse motorista que abandonou o veículo. Joyce.
Obrigada, Vitória, pelas informações. Este foi o CBN Paraná, conectando mais uma vez as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e em Curitiba.